Fábio Finrbach Pascoaloto nasceu em 21 de maio de 1971. É médico, professor e pesquisador. Em 1993, formou-se em medicina pela Universidade de Caxias do Sul. É mestre e doutor em urologia pela Universidade de São Paulo. Possui especialização em reprodução humana, andrologia e microcirurgia pela Cleveland Clinic Foundation, nos Estados Unidos. É professor de pós-graduação em saúde e biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. Foi agraciado em Cambridge, na Inglaterra, como um dos maiores cientistas do século XXI em reprodução humana. E juntamente com a esposa, Eleonora Pascoaloto, dirige o Conception Centro de Reprodução Humana. Agora, Fábio Pascoaloto é o entrevistado do Conectado Perfil.
Oito e nove desse sábado, dia 7 de dezembro de 2019, 19 graus a temperatura, conectado perfil para centro óptico com laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos, hoje recebendo Dr. Fábio Pascoaloto, médico urologista, professor e pesquisador que está aqui conosco. Bom dia, doutor Fábio, tudo bem?
Bom dia, Pablo, bom dia, ouvintes, é um prazer estar. A gente está conversando até um pouco da trajetória da gente, da trajetória de vida que a gente teve até para chegar onde a gente está, na idade que a gente está. Então, muito obrigado pela oportunidade.
O nome do meio foi um pouquinho difícil de dizer.
É Firbá.
Firbá.
A mãe é de origem alemã.
Uhum. Fábio Firbá Pascoaloto. Bom, doutor Fábio, o senhor conhece o programa, deu uma pesquisada, né? Me burlou um pouco ali. Então vamos começar, né, com o tradicional, né? Nascido dia 21 de maio.
Em 71.
De 71.
É. Infelizmente estou ficando velho, né, Pablo?
Em Caxias?
Aqui em Caxias, sim.
Em Caxias. Então,
eu sou natural aqui da cidade.
Como foi a infância do Fábio Pascoaloto?
Sabe que é interessante a gente conversar, a gente começa a parar e fazer uma reflexão da história de vida da gente, né? Eu estava até ontem falando com o pessoal da pós ali sobre até onde a gente chega e como é que funciona e os percalços que a vida nos traz, né? Uhum. Quando eu nasci, teve uma infecção hospitalar muito grande aqui em Caxias, no hospital. Ao menos, você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, essa é a história que me foi passada. Certamente tem um pouco de glamour, mas também não deve ter sido assim. Mas é o que eu sei. Teve uma infecção muito grande e teve muita criança que, infelizmente, veio a falecer naquela época. Então foram, teoricamente, ao menos pelo que me passaram, quase 30 crianças que tiveram infecção hospitalar naquela época e só duas sobreviveram daquela infecção, eu e uma outra. Então ali a gente já começa a ter que dar uma esperneada para conseguir viver, para a gente conseguir batalhar pelo aquilo que a gente quer. E aí, a partir dali, depois veio meu irmão. Eu tenho um irmão fantástico, que ele tem 2 anos a menos que eu. Uma pessoa que eu gosto muito, coração fantástico, meu irmão. E aí eu tive uma infância muito boa, muito boa. Meu pai era dentista, minha mãe era dentista. Quem praticamente cuidava de mim era minha avó, porque os dois sempre trabalhavam bastante. Uhum. Minha avó é extremamente rígida e ríspida com o que tinha que fazer, o que os netos tinham que fazer. Então, eu não tinha aquela avó que dava balinha, não. Ela dava, era supapo, se fosse necessário. Uhum. E ela moldou muito o meu caráter e do meu irmão. E hoje, muito do que a gente é devido à influência muito grande da minha avó na minha vida. Claro, do meu pai e da minha mãe também, mas tinha influência muito grande na minha avó. Mas eu tive uma infância muito boa, formei grandes amigos. Tanto é que a gente tem um grupo do bairro que a gente se encontra. Infelizmente, sábado passado o pessoal se encontrou, eu não podia porque tinha jogo de futebol do meu filho, e aí eu não pude ir. Mas a gente continua se encontrando, então todos velhos, com mais de 40 anos, barrigudo, careca e tal, se encontrando para... A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente se encontra. E isso é muito legal, porque eu participo tanto do grupo do bairro, que a gente jogava bola, andava de skate, aprontava um monte, e a gente continua amigo, continua unido, quanto o grupo do colégio, do primeiro grau que eu tenho, que é lá do Madre Milda, que o grupo surgiu de uma brincadeira que a gente estava ficando velho e do primeiro ano do primeiro grau, ou seja, mais de 40 anos atrás a gente fez, e a gente está com um grupo unido e é bem interessante, tem mais de 30 participantes e a gente se encontra no mínimo uma vez a cada 6 meses, e esses encontros são sempre muito interessantes, são muito animados, parece que o pessoal não cresceu, parece que a gente está falando com a molecada lá do primeiro
fortaleceu
grau.
Fortaleceu a amizade.
Fortaleceu a amizade e não mudou nada, e isso é muito legal, né? Então a gente se encontra, o pessoal lá do Madre Milda, a gente se encontra, o pessoal da mesma turma, isso é extremamente prazeroso toda vez que o grupo se encontra. E eu tenho o grupo também do segundo grau, lá do Colégio do Carmo, que também a gente se encontra, a gente teve alguns poucos encontros, era para ter um outro agora, não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa, mas é bem legal, é bem gostoso quando a gente vê os amigos, né? Porque esses são os amigos que ficam, né? São as amizades que ficam, né? Essas amizades de infância, essas amizades de colégio, de primeiro grau, que hoje é ensino fundamental, depois do ensino médio, que era o segundo grau na minha época, e essa é a amizade que fica, porque isso não tem preço, né, Pablo? Isso aí é priceless, é bacana essa amizade, porque é um pessoal que torce, está todo mundo torcendo por ti, isso é muito bacana de ver, né? E quando a gente vê o pessoal do primeiro grau, o pessoal do segundo grau, todo mundo se deu bem na vida, mostra uma coisa, era uma geração muito boa, era uma geração muito bacana, uma geração que batalhava, e todo mundo batalhava, e tinha gente que muitas vezes, até eu digo até mais pelo primeiro grau, que não tinha uma condição financeira tão grande, e foram à luta e batalharam, são pessoas que são expoentes aqui em Caxias do Sul, nas suas áreas, isso é muito prazeroso, é muito bacana a gente ver todo mundo indo bem profissionalmente, na vida pessoal, isso aí não tem preço. Né?
É filho de quem, Fábio?
A minha mãe era dentista, o nome dela era Marilena Firbach Pasqualotto, e o meu pai também era dentista, era Arno Luiz Pasqualotto. Infelizmente, o pai já veio a falecer, mas minha mãe está aí, tá na luta. Né?
Uhum. E a avó, que era rígida?
A avó era Araci Firbach, né? Bom, era alemã.
E você falou, então, estudou no Madre Milda?
Uhum. Fazendo no Madre Milda, no primeiro grau, e fiz todo o meu primeiro grau, e depois meu segundo grau, e fui para o Colégio do Carmo.
Era um bom aluno?
Eu acho que sim, ao menos eu sempre fui bem, né, no colégio.
Qual a matéria que mais gostava?
Eu gostava muito de biologia, eu sempre gostei muito de matemática. Matemática e português. Português eu sempre achei fantástico. Eu acho que a gente tem que falar o português correto. Muitas vezes a gente não fala, até porque acaba sendo um vício de linguagem, a gente comete alguns erros de linguagem, mas a gente não deveria fazer. A gente deveria saber falar muito bem o português. Então, português eu sempre gostei, matemática e biologia sempre acabaram sendo meus fortes.
Uhum. Então, uma infância feliz.
Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sabes que eu, ao menos a maneira que eu vejo, quando tu tem pais, tu tem um lar bom, tu vai pra frente. A coisa funciona, né? Porque tu vai ter... Tu vive de exemplos, né? Uma criança é uma esponja. Ela pega esses bons exemplos. Não adianta tu falar para uma criança, tu tem que mostrar, tu tem que servir de exemplo. E na hora que tu serve de exemplo, tá feita, essa criança tá feita. Se tu fazes a coisa correta e ela olhar para aquilo, ela vai entrar dentro dela e vai dizer, bom, é isso que é o correto, é assim que eu vou ser. É difícil um fruto cair longe do pé, é muito difícil. A grande verdade é que tu olha para dentro da tua família e olha como é que funciona. Então na hora que tu vê um lar que funciona bem, meu pai e minha mãe sempre se deram muito bem, minha avó era uma pessoa fantástica e sempre tratou, era mãe da minha mãe, sempre tratou muito bem meu pai, e meu pai sempre tratou muito bem minha avó, e então tu via uma harmonia, é difícil que a coisa saia um pouco longe, né? Evidentemente, se eu não fosse bem no colégio, ia acontecer algum problema para mim, então não tinha muita escolha, né? Tinha que estar bem, tanto é que na faculdade meu pai sempre dizia, meu filho, eu pago tua faculdade, não te preocupa, agora... Tu vai bem, né? Porque a única coisa que tu tem que fazer é estudar.
Exato.
Meu pai tinha que estudar e trabalhar. E eu não. Eu tinha essa oportunidade de só estudar. Então, pelo amor de Deus, né?
Aproveita,
né? O mínimo que tu pode. Tu nasceste num local que um pai pode pagar. Um pai e a mãe, evidentemente. A mãe contribuía muito com o salário da família. Mas um pai e uma mãe podem pagar tua faculdade. Então, pelo amor de Deus, usa isso. E isso eu falo para os alunos da faculdade. Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo medicina, aproveitem, estudem. Eu não estou dizendo que não pode aproveitar com festa, tem que fazer festa também, vai aproveitar a vida. Estão numa idade que tem que aproveitar. Se não aproveitar agora, vai ver aqueles velhos com 50 anos, 60 anos fazendo bobagem. Não é isso, aproveita, tudo tem seu tempo, aproveitem. Mas, tchê, vocês estão na faculdade, estudem, sejam os melhores que vocês puderem ser. É importante isso, porque senão, Pablo, a gente acaba perdendo uma oportunidade muito grande. Imagina um pai e uma mãe podendo te proporcionar uma faculdade, um ensino de qualidade, e tu não queres aproveitar, pelo amor de Deus. Aproveita, estuda, estude muito. Mas agora é dia de festa, vai aproveitar também. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo do tempo, né? Eu costumo brincar que o tempo talvez seja um dos maiores bens que nós temos. Porque uma vez que passou, acabou, não se volta, não tem como. Então, aproveite aquele tempo que tu tem.
Bom, e eu entrevistei aqui o doutor Gandara. E você me falando que os pais eram da odontologia, né? O filho vai seguir a medicina. E me chamou a atenção que no caso do doutor Gandara, a filha dele hoje foi para publicidade. E os pais são médicos. No teu caso, tu seguiu a medicina com essa vontade aí porque os pais eram, ou a sua vontade foi crescendo ali de também muito, seguir a carreira da medicina?
Sabes que é muito interessante tu estar perguntando, porque meu irmão é dentista, né?
Olha só.
E então, pai, mãe dentista, meu irmão é dentista, claro, ele é mais novo que eu, ele foi fazer odonto depois, mas eu não sabia o que eu queria fazer porque eu entrei muito cedo no colégio e eu realmente estava um pouco perdido. E aí tu acaba seguindo os modelos que tu tens, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, dentista. Eu disse, bom, de repente eu vou fazer odonto. E eu conversei com meu pai, com minha mãe, e disse, papai, eu acho que eu vou fazer odonto. Ele disse, olha, tu que sabe, tem que ver o que tu preferes. E eu tenho uma pessoa que eu sigo muito como modelo, como pessoa e como profissional, que é o Dr. Arthur Alexandre Preto. E ele sempre foi uma pessoa que foi muito bom, era muito amigo do meu pai, da minha mãe, tanto é que eu chamo de tio Alexandre. E o tio sempre foi um cara muito que eu me inspirei muito nele. E aí eu disse, não, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou fazer medicina. E aí eu acabei fazendo medicina. Entrei na faculdade querendo fazer pediatria. E depois lá dentro a gente acaba mudando, né? E isso eu acho que a gente, quando tu entra numa faculdade, tu tem que tentar fazer de tudo. Aproveita tudo, estuda tudo que tu pode estudar. E uma coisa que o tio sempre me falou, olha, eu acho inadmissível um aluno sair da aula para ir assistir uma cirurgia para fazer alguma coisa. Não, não, não. A aula tu tem que comparecer, vai assistir tudo, vai aprender tudo. No teu horário livre, vai fazer aquilo que tu acha que talvez seja mais interessante dentro da faculdade de medicina. Agora, na hora que tu tá estudando, tem aula, é inadmissível tu sair para fazer uma cirurgia. Eu acho que ele tá completamente correto. Tu tem que aproveitar ao máximo a faculdade, o que ela te proporciona. E a partir daí, depois tu vai escolher o que tu queres seguir como subespecialidade, né?
É, muitas vezes é lá no último ano a pessoa...
Sim, comigo foi lá no final. Eu sabia que eu queria fazer cirurgia. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria. Depois eu queria fazer patologia. E depois, no final do segundo ano, aconteceu uma coisa interessante comigo. Final do segundo ano, eu já tinha passado pelas algumas cadeiras importantes, como anatomia, fisiologia, que eu gostava muito. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu quero fazer. Eu comecei a ficar meio perdido. E aí eu disse pro meu pai, papai, eu acho que eu vou desistir. E o meu pai, ah, é? Então tá. Bom, antes de desistir, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vejo que vocês ficam muito na sala de aula, vocês não têm prática nenhuma com o ser humano, com as pessoas. Eu vou falar com um amigo meu e vou ver como é que faz para fazer um plantão, pelo menos tu tá lá e ver como é que funciona e tal. E aí, o doutor Alexandre Gobato abriu as portas para mim, eu acompanhava ele e eu aprendi muito, muito. E ali eu mudei. Ali foi a chave para a mudança. Eu disse, não, o que eu gosto é centro cirúrgico, é isso que eu gosto de fazer, isso eu acho muito legal. Mas, e aí eu mudei, aí eu realmente eu disse, não, é isso que eu quero fazer e ponto final. Aí eu sabia que eu queria fazer uma cadeira cirúrgica. E depois tive vários outros profissionais que me abriram portas, que me ajudaram muito no Hospital Pompeia, volta e meia eu estava lá, quando tinha cirurgia, o Dr. Flávio Mendes me chamava, falava, ah, Fábio, tem cirurgia, o Dr. Orestes Baltzerotto, o pessoal da cirurgia torácica, o Dr. Daci, várias pessoas ali me ajudaram muito para eu ter essa formação que eu tenho, né? Então, eu acho muito legal. E aí, tudo, vivendo no hospital, mas quando acabei a faculdade, o que eu vou fazer? Aí que eu tive que decidir alguma coisa, mas eu sabia que eu queria fazer cirurgia.
E a gente vai ouvir mais dessas histórias no próximo bloco. Uma pausa para tomar uma água, um café. Hoje recebendo o Dr. Fábio Pasqualotto, médico urologista, professor, pesquisador, contando aqui suas histórias de vida. Nós temos live no Facebook, em imagens, você acessa facebook.com/redetuarádio. Você manda teu recado, pode mandar lá no Facebook, pode ligar para a gente no 3229-400 ou mandar o WhatsApp através do 999-530616, o nosso WhatsApp para você participar. O intervalo rapidinho, um minuto, e a gente já volta.